música de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Dá vergonha de ver, presenciar, de passar todos os dias pela PS-160 e ver ali o que acontece. É até enfadonho falar sobre esse assunto aqui, porque não se faz consertos naquela PE satisfatórios há muito tempo. Tem vez por outra uma operação tapa-buraco, mas não tem uma restauração da PE. Enquanto a gente fica esperando pela promessa, renovada várias vezes, de duplicação da PE-160. Para começo, não dá para acreditar que a PE-160 vai ser duplicada se a BR-104 não vai. Porque a duplicação da BR-104 só vai acontecer até Toritama, isso é fato. Então não faz sentido que a duplicação chegue a Toritama, haja um afunilamento do trânsito com uma mão só, né, uma via, e depois haja duplicação na PE-160. Não faz o menor sentido. O governo só duplicaria a PE-160 se a BR-104 fosse totalmente duplicada, pelo menos no trecho até Pão de Açúcar. Sendo assim, se não for feita essa etapa, não haverá duplicação da PE-160. Não tenho dúvida disso. Para piorar a situação, nos envergonha chegar na cidade. Porque quando você sai, as pessoas que viajaram agora no carnaval passaram por várias estradas, e você passa por vários trechos e várias cidades e corta várias regiões. Mas quando chega em Santa Cruz do Capibaribe, é que você encontra realmente aquilo que há de pior no sistema viário, né, entre as rodovias de Pernambuco. É justamente aí onde tem acesso à nossa feira, à nossa economia, a tudo aquilo que nós construímos e fizemos. Mas isso não é respeitado pelo governo do estado. A PE-160 encontra-se numa situação vergonhosa. As pessoas que chegam aqui todos os dias para trazer economia, para trazer dinheiro, recursos para essa cidade, precisam passar por ali. E nos deixa angustiado quando as pessoas de outras cidades comentam. Parece que a cidade não tem prefeito, que o estado não tem governo, que nós não temos a quantidade de deputados que a gente tem. O deputado Diogo Moraes deu uma entrevista aqui na rádio outro dia e disse que estava faltando insumos para resolver o problema da PE-160. Não falta. Não falta porque na BR-104 eles estão tratando de recuperar a estrada que foi feita há alguns anos e já está destruída, mas estão tratando de recuperar a estrada, sabe por quê? Porque está chegando a Semana Santa. E o governador Eduardo Campos, que é candidato à presidência da República, ele não quer ficar feio quando os turistas que vão para Nova Jerusalém passarem e encontrarem uma BR que foi feita há pouco tempo, totalmente destruída. Então, os insumos, o material necessário para tapar buraco estão sendo usados no trecho da BR-104 até o Lampião. Quem viajou nos últimos dias passou por esse trecho e viu. As máquinas estão lá operando e trabalhando, e para isso não falta insumo, não falta material. O que falta, na verdade, é vergonha. Não dá para entender por que as coisas são tão difíceis quanto são para Santa Cruz do Capibaribe. E a gente passa 2013, passou 2012, passou 2011, e todos os anos a gente renova a mesma crítica, a mesma cobrança, e tem que estar pedindo coisa tão pequena para tapar buraco. Isso é obra de 20 anos atrás, isso não é ação das pessoas estarem se humilhando, estarem pedindo, não. Eu não descarto também aqui a responsabilidade de absolutamente ninguém. Acho que o deputado federal José Augusto Maia poderia ter a força, pelo menos, para ser recebido numa conversa no DR, ou será que não tem? Um deputado que representa o Congresso Nacional, ele pode marcar audiência no Departamento de Trânsito do Estado e ser recebido, mesmo se esse governo não for aliado. Então tem que parar de desculpa. Infelizmente, nessa história, não tem nenhum anjo, nenhum santo. Os prejudicados somos nós. Temos que todos os dias passar por ali e nos envergonhar daquela situação. Esse final de semana, a operação Tapa Buraco foi feita e está sendo feita há alguns dias por homens que vão ali colocar terra nos buracos. Nós fotografamos, e daqui a pouco isso vai estar no meu blog, uma criança que ficou ali o dia inteiro no domingo pedindo dinheiro, arriscando a vida junto com um homem, tapando os buracos com terra e parando os veículos para tentar conseguir alguns trocados. Essa é a realidade de Santa Cruz do Capibaribe. É o dinheiro que falta? Não. É o compromisso político que não existe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 10 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, durante exatamente uma hora, nós vamos falar sobre a política e os bastidores do que acontece em Pernambuco e no Brasil. Comigo, Romenique Stifes, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Eusébio, bom dia Márcia Arantes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. E aí, Ney, só uma observação rapidinha, né? Todo ano também a gente observa que tem a operação Tapa Buracos na API, que não precisa tanto feito a PE-160, mas sempre tem também aquela PE que entra para a Fazenda Nova, né? Que corta a Fazenda Nova, Brejo da Madre Deus, né? Até porque necessita que os turistas chegarão até lá, né? E aí, como você bem falou, né? Não falta material, né? O que falta é boa vontade para trabalhar aqui na PE-160.
Eusébio Pereira conosco também. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique, Márcia, ouvintes. Mandar um abraço para Mestre Braz e Dona Dalva, aí da Nova Santa Cruz.
Daqui a pouco nós vamos ter provavelmente a participação do Thales Maia, né? Hoje é terça-feira, eu aguardo ainda, não sei se o Thales vem hoje, mas vamos iniciar a nossa conversa, o nosso debate. Houve nas cortinhas do Romenique Stifes uma citação em relação à posição política do vereador Ronaldo Parcas, diante dessa situação aí do lançamento da candidatura de Alessandra Vieira para deputado federal. E o Ronaldo enviou uma nota ao blog também em resposta, já numa reação, àquilo que foi dito por Romenique. Vamos ouvir uma matéria onde tem o trecho da nota, aliás, o trecho da cortinha e também a nota enviada pelo vereador.
Blog do Ney Lima. Ronaldo Parcas já admite que seu apoio a Mendonça Filho poderá ser abdicado em escolha de um nome pelo grupo de situação. Em nota enviada ao blog, o vereador Ronaldo Parcas, do PSDC, falou sobre o fato de seu nome ter sido citado na coluna As Curtinhas do Romenique Stephen, postada na manhã desta segunda-feira, dia 10, que fala sobre os possíveis apoios para deputado federal. Confira a nota. Em nenhum momento eu teci nenhum comentário sobre esse assunto. Eu não fui comunicado de nada ainda. E se ninguém falou ainda comigo, eu não posso me pronunciar, como não me pronunciei a respeito de nada e nem disse que sim, nem que não. Coragem eu tenho para enfrentar qualquer um, mas eu sou uma pessoa de grupo. Deve haver reunião, devo ser convocado, devem se apresentar os prós e os contras e deveremos conversar. E então, o grupo vai chegar a um consenso. Quando eu for convocado, sentaremos à mesa e então eu digo a minha posição. Nada foi comunicado, não tem nada ainda oficial. E eu até questiono, será que Mendonça não poderia ser o candidato do grupo? E se tudo se inverter e Diogo for para deputado federal e Alessandra for para estadual, como o próprio blog do Ney já postou? Aí eu passo a ser um homem de grupo e defender a bandeira de Santa Cruz unida em torno de um único nome. E Mendonça vai ter que entender. Conhecendo ele como conheço, tenho certeza que será compreensivo. Em uma reversão de quadro assim, ele vai entender que grupo é grupo, como ele agora está indo para somar com o grupo de Eduardo Campos. Mendoncinha perdeu para Eduardo, soube reconhecer e hoje vai se aliar a um grupo que realmente fez por Pernambuco.
Tá aí, né? A reação do vereador Ronaldo Parcas, mas uma reação que diz muita coisa, né, Romenique?
Demais, né? Uma resposta que disse muita coisa. A minha notinha dos peões rebeldes, né? Que eu até repito no trecho 2 e no trecho 3, né? E aí, não, no sentido peões rebeldes seria os possíveis nomes que, caso a Alessandra Vieira seja candidata a deputada federal, não estaria apoiando a mesma. E aí eu coloquei, de fato, a possibilidade de Afrânio Marques, que estaria com Paulo Rubens, e na última sexta-feira, no Nordeste em Foco, o Afrânio abordou que Paulo Rubens sendo deputado federal e a Alessandra também, ele não seria covarde em não apoiar o Paulo Rubens, né? Até porque pela história do Paulo Rubens com Afrânio. Então, se os dois forem e Paulo Rubens não for vice, é porque é lógico, o Ronaldo Pacas, ele tem razão em que sentido? O quadro pode mudar. O único quadro que eu discordo com ele é Mendonça Filho ser o candidato do grupo Boca Preta. Isso nessa eleição de 2014 não acontece de jeito nenhum. Essa é a minha opinião e Ronaldo Pacas, me desculpe, mas isso não acontece na eleição de 2014 de jeito nenhum. A chapa
já deu um trabalho danado para Edson Vieira se livrar de Mendonça.
A chapa é Diogo e Alessandra, seja estadual ou federal, qualquer um dos dois. Essa é a minha opinião. É, como as curtinhas são minhas opiniões, né? É, Diogo e Alessandra. E aí, se o Ronaldo já mostra a possibilidade de apoiar eles para federal, porque eu não acredito que Ronaldo vai apoiar a Alessandra, e se caso, como ele mesmo colocou, a possibilidade de Diogo ser o federal, ele não apoiar Diogo. Então já coloco que Ronaldo Pacas apoia qualquer um desses dois nomes em consenso do grupo, já que ele é um cara de grupo, como ele postou. Então, Zilda Moraes, fique tranquila, né? A senhora será a coordenadora do grupo que estará dando apoio a Mendonça Filho. Na minha opinião, hoje eu já coloco, Ronaldo, na minha opinião, Ronaldo Pacas não apoia Mendonça Filho, tendo Alessandra ou Diogo como candidato a deputado federal em Santa Cruz do Capibaribe. Na minha opinião, é Diogo estadual, Alessandra federal. Então, o Ronaldo vai estar apoiando, já é um dos que sai e começa a apoiar esse nome. A Frânia, na minha opinião, só apoia a Alessandra caso Paulo Rubens vá para a vice de Armando Monteiro. Se não, o Afrânio continua apoiando Paulo Rubens. E o Dimas não tem quem faça ele sair de Eduardo da Fonte, né? Então, esse, tirando o Ronaldo, os dois nomes, na minha opinião, continua. E Zilda ganhou aí uma coordenação solo, né? Queria dividir com Ronaldo Pacas, e a Zilda Moraes vai ganhar aí uma coordenação solo para apoiar o Mendonça Filho, né? Só colocando esses trechos aqui, né? Não fui comunicado, não tem ainda nada oficial e até eu questiono. Será que Mendonça não poderia ser o candidato do grupo? Não. Mendonça Filho não é o candidato do grupo Boca Preta, Ronaldo Pacas. Sinto muito, mas esse sonho pode deixar de lado. E se inverter? Diogo para deputado federal e Alessandro para estadual. Isso sim pode até acontecer, mas a minha aposta ainda é Diogo estadual, Alessandra federal. Aí eu passo a ser um homem de grupo, não tenho dúvida que Ronaldo Pacas, como ele bem disse, sempre esteve no grupo Boca Preta. E vai, como ele bem abordou aqui, pode ter certeza que o Ronaldo vai apoiar qualquer um desses dois nomes. E a Zilda tem o voo solo com Mendonça Filho mais uma vez.
Aí eu digo, grande coisa. Mendonça é um candidatozinho ruim de engolir. Mas veja, eu discordo da curtinha no ponto dos peões rebeldes. Por conta, até pela questão do termo, que tanto o Afrânio quanto o Ronaldo e o Dimas, já é sabido que eles tinham esses candidatos, né? Eles já tinham esses candidatos de longa data. O Mendonça, de Ronaldo Pacas, é já de outras eleições majoritárias, inclusive apoiado pelo grupo já. O Dimas, da outra eleição, já vem com o Eduardo da Fonte, e o Afrânio, também com o Paulo Rubem. E até uma questão, acredito que a Fran mencionou em entrevistas, que seria até uma injustiça.
Ele
dele
falou ter uma covardia.
Uma covardia com o Paulo Rubem, já que ele pediu emendas para Santa Cruz. O Paulo Rubem destinou mais de 2 milhões e meio de emendas para Santa Cruz a pedido dele. Seria uma injustiça realmente, uma covardia não ficar com ele. Agora que, e no ponto, o editorial de Ney, muito bom mais uma vez, essa análise. Eu, ano passado, já vinha pensando nisso, agora com outras pessoas. Porque a questão de Diogo está com uma cauda eleitoral, um grupo de municípios apoiando ele muito grande. E eu já via que Diogo Moraes poderia ser candidato a deputado federal com grande força, né? Agora, que na época eu imaginava um deputado estadual a nível de grupo de situação, Dimas Dantas. Aí seria a dobradinha Dimas estadual e Diogo Moraes, deputado federal. Surgiu o nome de Alessandra após, né, mais recentemente, que pode ser, e aí, Rominique, no sentido de questão política aqui da cidade, o nome de Alessandra seja mais viável, né, por conta do embate direto com Zé Augusto. Diogo com Zé Augusto fica uma questão mais travada. A Alessandra, ela tem mais penetração em votos que poderiam ir para Zé Augusto. É questão de grupo, eu acho. Mas eu já imaginava uma projeção de Diogo para federal, porque Diogo, eu acredito que pelas cidades que ele tem, ele vai despontar com mais de 70 mil votos, né? E se ele conseguir inverter essa cidade do apoio para estadual para federal, ele já parte com uma votação expressiva, que colocaria ele, como bem Ney colocou, como um de sonho para uma realidade, da possibilidade dele ser eleito. Mas é claro, ainda tem muitas conversações, com certeza ele...
Finalmente alguém concorda comigo.
Eu ainda discordo e dou minha opinião. Sobre a questão de peões rebeldes, José, quando eu coloco peões rebeldes, eu coloquei em que sentido? Na curtinha. E aí, talvez não tenha ficado tão claro. A questão é a seguinte, a cúpula Boca Preta, e aí a gente observa nas redes sociais e tudo mais, que começa a abordar que a Alessandra vai ter uma vitória em cima... Contam com a vitória de Alessandra Vieira em cima de José Augusto Maia aqui em Santa Cruz de forma humilhante, assim como foi em 2012. Eles contam com isso. E a partir do momento que a gente observa, Ronaldo já tirou o time, podemos dizer que Ronaldo já tirou o time de campo, isso é a minha opinião.
Até porque ele já tinha dito antes que apoiaria, né?
Bom, mas vamos lá. A partir do momento que nós temos um Ronaldo Pacas, que teve uma boa votação, apoiando o Mendonça Filho. A partir do momento que nós temos a Frânio Marques, que teve uma excelente votação, apoiando Paulo Rubens. A partir do momento que nós temos Dimas Danta, apoiando Eduardo da Fonte para deputado federal aqui em Santa Cruz do Capibaribe, esses três nomes tirariam um voto, principalmente, de Alessandra Vieira. E tirando essa votação de Alessandra Vieira, poderia prejudicar na vitória que muitos esperam dentro de Santa Cruz do Capibaribe em cima de José Augusto Maia. Essa seria a minha visão de peões rebeldes, no sentido de certa forma tirar a votação de Alessandra Vieira, como muitos esperam a Alessandra ter uma votação igual a que Edson teve, não é? Ou até mesmo maior, ganhando para José Augusto Maia. E esses três nomes, tirando o voto de Alessandra Vieira, dentro de Santa Cruz do Capibaribe, poderia prejudicar essa vitória. Por isso que eu coloco peões rebeldes. Da mesma forma que eu coloquei na outra curtinha, né? Que o Toninho do Pará, na minha visão hoje, ele estaria numa votação abaixo de Ernesto Maia e que poderia prejudicar um acirramento político entre Ernesto e Diogo Moraes. Essa é a minha visão, né? Essa é a minha opinião. Por isso que eu coloquei os peões rebeldes nesse sentido.
Claro,
tá entendendo?
Claro.
Nesse sentido. Quanto ao Diogo e à Alessandra, eu continuo afirmando. Eu estive no início, quando Diogo formou a sua equipe, né? Participei da formação daquela equipe naquele momento, e Diogo, ele tem um projeto político, né? Mudar esse projeto político nesse momento, acho que não seria da característica de Diogo Moraes, porque ele tem um planejamento. Diogo pensa também na Câmara Federal, mas eu acho que ele não pensa para agora. Essa é a minha visão de quem, de certa forma, já participou lá atrás, já faz tempo isso, né? Diogo, ele tem um planejamento político.
Você não acha que o projeto pode ser mudado? Não, Zé Augusto não esperava ser deputado federal, ser candidato a deputado federal. Ele era pré-candidato a deputado estadual há 4 anos atrás.
Na minha concepção, Diogo tem... Zé Augusto nunca foi de muito planejamento político. Vocês têm de convir comigo. Zé Augusto é de oportunidades. Diogo, ele é um cara com planejamento político.
Mas o planejamento político vai deixar passar a oportunidade?
Não, eu ainda continuo. Na minha visão, ainda continuo com Diogo, um planejamento político, né? A Alessandra, no momento, não teve um planejamento político. A Alessandra está numa oportunidade, numa coisa jogada. Na minha visão, eu ainda aposto. Diogo Moraes, com seu planejamento político, com a idade que Diogo tem, com as oportunidades que Diogo terá pela frente, Diogo continua na Assembleia Legislativa com uma expressiva votação, galgando cargos importantíssimos a partir do ano que vem na Assembleia Legislativa. Essa é a minha visão.
Não, claro.
Enquanto a Alessandra Vieira irá isso é uma opinião de Romenick, não quer dizer que isso vá acontecer, e a Alessandra Vieira irá disputar esse mandato de deputada federal.
Não, e claro, e o Diogo ele tá conseguindo essa questão que você colocou de questões importantes dentro do governo. A vice-liderança já é um indicativo disso, né? A vice-liderança do governo Eduardo na Assembleia. E eu acredito que ele tem realmente esse planejamento nesse sentido, de fortalecer para o Estado, né? Para se fortalecer no Estado. Agora, como bem disse Ney, um cavalo selado com a real possibilidade de ser eleito deputado federal, com a possibilidade que Eduardo Campos está aí, tá, é o mais entusiasmado do projeto, tem que ser mesmo, né? Com a possibilidade de um Eduardo Campos estar lá também, e ele ser um nome de Eduardo Campos no, na Câmara Federal, seria muito importante também. Muito difícil, né? Mas eu acredito nessa possibilidade dele mudar os planos dele para sair candidato a federal.
8:25, esse é o programa Rádio Debate. Vamos para o intervalo, na volta a gente traz a segunda parte com algumas participações. De volta com o programa Rádio Debate, vamos ouvir a matéria que está publicada no blog do Magno Martins sobre a crise entre PMDB e o Planalto. Vamos ouvir. Oito horas e 30 minutos, tivemos um probleminha aqui técnico, mas eu estou na linha com o Magno Martins, vamos ver se entra, né? Magno, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Vitor da Rádio Polo.
Essa crise entre o PT e o PMDB, a gente vê esse filme passar todo ano pré-eleitoral, né? Mas parece que agora a coisa está mais séria.
Deixa eu te explicar, amigo. Essa briga é na Câmara dos Deputados, localizada com o líder do partido, Eduardo Cunha. É uma briga do grupo dele. Ele tem um grupo entre 20 a 30 parlamentares que segue a orientação dele, são fiéis a ele, e ele radicalizou essa briga com a Dilma. A Dilma ontem se reuniu aqui com o presidente da Câmara, com o vice-presidente Michel Temer, tentaram chegar a uma solução para o impasse, mas não conseguiram. A própria Dilma chegou a dizer que não queria mais impedimento com o líder do partido da Câmara, Eduardo Cunha. Então isso é um risco, porque as votações aqui no Congresso, principalmente na Câmara, o governo sempre ganha com uma minoria muito apertada. E se o PMDB agora deve mandar uns 30 ou 40 deputados ligados a Eduardo Cunha, o PMDB o governo vai ter dificuldade de aprovar as matérias aqui na Câmara.
Mas o PMDB vai ter coragem para manter isso até a eleição? Eduardo Campos já está de olho, mas a gente sabe que é muito difícil. A essa altura do campeonato, uma mudança, uma alternância do PMDB, de repente sair da chapa de Dilma Rousseff?
O PMDB está dividido hoje. Uma parte segue Eduardo Cunha, uma parte está com o Renan, uma parte com o Michel Temer, é um partido extremamente dividido. Na verdade, essa briga toda do lado Cunha é por cargos também, porque o PMDB da Câmara não se sente representado no governo. O governo deu ao PMDB apenas ministérios ligados a representantes do Senado, aos grupos de Sarney, de Renan, de Romero Jucar, deixando o PMDB da Câmara de fora do governo. Então, o Eduardo Cunha lidera esse movimento de dissidência do PMDB, justamente porque o PMDB da Câmara quer ser representado e quer ser prestigiado no governo.
Tá certo. Magno, você está em Brasília, é isso?
Estou em Brasília desde ontem.
Essa semana, com certeza.
Essa semana que nós ficamos aqui acompanhando os trabalhos do Congresso Nacional aqui em Brasília.
Com certeza você vai ter muita novidade essa semana sobre o que está, essa confusão envolvendo os dois partidos, né?
Exatamente. Vamos acompanhar atentamente. Você tem outras pautas importantes no Congresso, como a questão da internet, o marco regulatório da internet, que deve entrar em pauta essa semana novamente. E a semana que vem, Brasília vai ser invadida novamente pelos prefeitos, né, que vêm aqui fazer uma espécie de movimento, não uma marcha, mas um movimento bem amplo para defender as causas municipais.
Tá certo então, Magno Martins, muito obrigado pelas suas informações, até logo mais às 18 horas.
Um grande abraço e até lá.
8:33, esse é o jornalista Magno Martins participando conosco direto de Brasília. Ele tem um lugar para fazer caminhada lá também, né? Ah, interessante.
Tem uma filial em Brasília.
É.
E hoje ele estava mais cansado do que nunca. Acho que foi o voo, a mudança de clima, né? De Pernambuco para Brasília. Acho que Hoje ele estava bem mais cansado, né, na caminhada dele.
Eu assisti ontem o jornal da Band e o apresentador do jornal, não lembro o nome, mas ele fez um comentário muito curto sobre essa questão envolvendo o PMDB e o PT. Ele disse, ironicamente, o Brasil espera ansioso por uma solução, por um resultado dessas conversas. A mesma coisa quando falou da matéria em que Eduardo Campos estaria em contato com algumas figuras do PMDB. É moeda de troca, é um jogo político em troca de cargos, de dinheiro, de salários, de poder e nada mais que isso. Infelizmente, esse é o retrato do PMDB, não é, José?
Aí o PMDB diz, não é por cargo, não vamos indicar mais nenhum ministro. Se Dilma tirar um ministro do PMDB, ele sai do governo na hora. Claro que é por cargo, claro que é por ministério. Eles estão querendo mais um ministério. Aí agora aqui a briga é fazer como o outro é de cachorro grande. Porque o PMDB tem voto no Congresso, inclusive foi uma ameaça do deputado Cunha. Ele disse que o governo só entende a mensagem do painel. Quando ele diz isso é porque é a derrota do governo no painel, né? Ele mostrar a força dentro do Congresso. E aí mostra que o governo é refém de deputados que não pensam, né, na questão de projeto de nação.
Um sequestro de ministérios, né? A gente pode definir dessa forma. Pois o PMDB sequestra os ministérios, faz o governo refém e não tem o que fazer. O governo cede ou é derrotado. Dilma Rousseff, nesse ponto, está tendo muita coragem, porque como ela entende que já é tarde demais para o PMDB tomar outro rumo, ela está endurecendo também, não está abrindo mão, por exemplo, do Ministério da deixado Fernando Bezerra Coelho, Integração Nacional. É aquela que quer passar para o PROS, mas o PMDB quer esse ministério de todo jeito.
Mas ela inclusive ofereceu esse ministério ao PMDB, só que ela quer determinado deputado, que eu não lembro o nome. Ela disse, a Integração Nacional é do PMDB. Fulano de tal. Só que fulano de tal já
tem aceitação do PMDB.
Fulano de tal já rejeitou 5 vezes esse ministério. Eu não lembro o nome dele agora, mas ela disse, pronto, Integração é do PMDB. Fulano de tal, que eu sei que tem capacidade, vai pra lá. Ele não quer, porque ele não entra nesse jogo e a bancada do PMDB não quer.
E o critério do PMDB não é a capacidade.
É.
Pelas reuniões que o PT, que a Dilma vem tendo com o PMDB de domingo para cá e o que vem vazando principalmente na imprensa, o raio-x é o seguinte: o PMDB, ele não vai apoiar outro candidato que não seja Dilma. O PMDB vai apoiar Dilma, até porque os principais líderes que estão à frente do PMDB vão estar com Dilma.
Agora, presidente.
Isso, agora como o líder no Senado, né? O Aloysio Mercadante na Câmara. Agora, qual é a situação de Dilma? Vai haver um prejuízo eleitoral, isso não tenha dúvida, e um prejuízo na Câmara Federal. Por exemplo, a comissão a criação da comissão mais temida pelo governo pode ser aprovada, que é a comissão de investigação da Petrobras, para tirar a prova dos 9. Se a Petrobras vai bem como está sendo divulgado o governo, ou se vai mal como a oposição vem criticando, né? Essa comissão está para ser criada e votada nas próximas semanas. E o PMDB, os deputados federais do PMDB, sua grande maioria, vem ameaçando votar a favor. E a maior bancada que existe naquela casa. O PMDB continua... A segunda, né? O PMDB vai continuar apoiando Dilma. Agora com uma... com racha maior do que nos últimos anos. Que nos estados... muitos PMDBistas vão apoiar outros candidatos. Por exemplo, daqui de Pernambuco, né? Pode ter certeza, o PMDB continua com Dilma, contudo, o racha vai ser ainda maior do que nos outros anos. Porque os outros anos era uma minoria que não apoiava Dilma e esse número tende agora a aumentar.
8:38, está no blog de Inaldo Sampaio, há atrito já entre Armando Monteiro e o Paulo Câmara. As primeiras farpas já estão sendo trocadas e vamos aguardar para saber como serão os debates entre os dois. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. Armando Monteiro e Paulo Câmara trocam as primeiras farpas. A campanha pelo governo do estado ainda nem começou direito, mas os dois principais candidatos já trocaram as primeiras farpas neste final de semana. Quem deu a primeira canelada foi o senador Armando Monteiro, do PTB, ao declarar que não precisa de intensivão para circular pelo estado de Pernambuco, mesmo porque já esteve em 145 das 184 cidades desde que se elegeu em 2010. Foi uma crítica direta ao secretário da Fazenda e pré-candidato da Frente Popular, Paulo Câmara, que por ser desconhecido pela classe política, teria que passar pelo tal intensivão. Ontem, Câmara deu a seguinte resposta ao senador, após receber orientação de sua assessoria. Tem gente que pensa que é o patrão do povo, mas nós temos o povo como nosso patrão.
E na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Já teve a primeira patada do Armando Monteiro no Paulo Câmara, né?
Pois é, Ney. A semana passada, precisamente na última sexta-feira, o senador Armando Monteiro Neto, ao ser questionado novamente sobre a escolha do secretário da Fazenda, Paulo Câmara, para ser o candidato do PSB ao governo estadual, disse que não precisava de intensivão. Aqueles cursos intensivos que normalmente quem está se preparando para o vestibular costumam fazer, né? A revisão de 3 anos em apenas 6 meses, enfim. E aí foi uma forma de dizer que Paulo Câmara é um candidato desconhecido e vai precisar andar muito por Pernambuco para conhecer os municípios, suas lideranças, etc. Então foi a primeira estocada. Aí no final de semana houve um encontro do PSB aqui no município de Paulista e o secretário Paulo Câmara respondeu. Disse que tem gente que pensa que é patrão do povo, mas nós do PSB enxergamos isso de maneira inversa. O povo é quem é nosso patrão. Então já foi o primeiro ensaio aí do que teremos na campanha política. Se ficar por aí, tudo bem, Ney. Não podemos dizer que houve baixaria nem de um lado nem de outro. São críticas no campo essencialmente político. O ruim é quando entra na crítica pessoal, ofensa pessoal, mas se ficar por aí, tá bem. Significa que não vamos ter uma campanha de baixarias como regularmente tem acontecido em Pernambuco nos últimos 20 anos.
Eu não conheço bem, Inaldo, a personalidade política do Paulo Câmara, até porque nunca teve, né? Perfil técnico. Mas num debate, como será a postura dele?
Olha, Ney, veja, dizia-se também que quando Geraldo Júlio foi indicado para prefeito Recife, que seria engolido nos debates pelo senador Humberto Costa, que já tinha 20 anos de estrada, né? Humberto já tinha sido vereador no Recife, deputado estadual, deputado federal, etc. E não aconteceu, foi um debate muito equilibrado, porque é o seguinte: qual vai ser o papel de Paulo Câmara na campanha? Defender aí os dois governos de Eduardo Campos, né? No primeiro ele foi secretário de administração e durante certo tempo secretário de turismo, quando houve aquela saída do deputado Silvio Costa Filho, e no segundo governo secretário da Fazenda. Ele é um auditor de carreira do Tribunal de Contas, mas participa de campanhas políticas desde 1992. Ele é casado com a prima segunda do governador, a mulher dele é juíza de direito, e sempre participou das campanhas do partido desde 1992. Então, 15 dias de intensivão, como disse o próprio Armando, serão suficientes para ele pegar o embalo aí dos debates e tal. Não vejo isso, um obstáculo intransponível para que ele eventualmente venha a ganhar a eleição. O senador Armando Monteiro já definiu praticamente o seu discurso, né? A manutenção da relação do governo de Pernambuco com o Palácio do Planalto pela reeleição de Dilma é o que ele tem pregado, e vai dizer que Pernambuco avançou muito no governo de Eduardo Campos, mas tem muitas carências, não é aquele mar de rosas que o pessoal do PSB vive dizendo. e vai dizer também que ele tem muito mais experiência política e administrativa para governar o estado do que o Paulo Câmara, que é um neófito na política. O discurso dele vai ser esse. E Paulo Câmara vai dizer o contrário, que ele, Paulo Câmara, está legitimado para dar continuidade ao governo de Eduardo Campos, porque acompanha o governo de perto, né? Foi secretário de três pastas e é uma pessoa muito próxima do governador. E aí vamos ter um debate equilibrado. Não acredito que o fato de ele ser ainda novo na política vá ser um fator que atrapalhe a sua caminhada aí no curso da campanha eleitoral.
Tá certo, Inaldo. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã.
E aí, poderia fazer aqui um... Não sei se ainda há tempo.
Temos sim.
Mas fazer o seguinte, é só um breve comentário sobre a situação do PSDB pós-morte do deputado Sérgio Guerra. Ontem o partido faria uma reunião de manhã, a primeira da executiva estadual após a morte do deputado Sérgio Guerra, e a reunião acabou sendo cancelada devido ao seu alto índice de tensão interna. Porque é o seguinte, o Sérgio Guerra era a única liderança no PSDB que era unanimidade, né? Todo mundo respeitava a liderança dele, era primeiro sem segundo dentro do partido, diferente, por exemplo, do PT, que tem múltiplas lideranças, ninguém é dono do PT. No PSDB, sim, o Sérgio Guerra era praticamente o dono da legenda em Pernambuco, e ao falecer, o partido já entrou aí numa crise interna. Ninguém sabe como é que isso vai ser resolvido ainda, porque a reunião que haveria ontem acabou sendo cancelada logo no início, porque não estava havendo consenso em torno de nada. É preciso que o partido se reúna para decidir como ficará a nova executiva, já que o presidente morreu, e precisa ter mesmo que o Bruno Araújo, que é o vice-presidente, fique em caráter definitivo, mas é preciso preencher o lugar dele, é preciso preencher... E assim vai, é preciso que haja uma recomposição da executiva. E aí cogitou-se a possibilidade de a filha de Sérgio Guerra, Helena, assumir a presidência do partido. Mas como não houve consenso, ela desistiu também de ser candidata a deputado federal, como estava se prevendo. E aí há um grupo do deputado Daniel Coelho contesta a exceção do Bruno Araújo para presidir o partido, e aí isso vai ser resolvido mais adiante. Provavelmente vão ter que pedir a interferência do presidente nacional Aécio Neves para que o partido não mergulhe numa crise interna aqui em Pernambuco. Você sabe, Ney, que antes de morrer o deputado Sérgio Guerra negociou a entrada do PSDB no governo do estado, né, na Frente Popular de Pernambuco, e a contrapartida foi a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo e a Direção-Geral do DETRAN. Só que, mesmo quando houve esse acordo, não foi consensual dentro do partido, porque há três deputados estaduais que fazem cerrada oposição ao governo. É o caso da Terezinha Nunes, do Daniel Coelho e do Betinho Gomes. Então, o partido está aí vivendo essa fase aí de divisão interna, e é muito pouco provável que o deputado Bruno Araújo, que vive mais em Brasília, não tem muita presença aqui em Pernambuco, diferente do Sérgio Guerra, que toda semana estava aqui, reunia-se com as lideranças na casa dele, na fazenda que ele tinha aqui no município de Limoeiro. Então, o Bruno Araújo deve ser confirmado na presidência, é provável que aconteça isso, dado até o trânsito que ele tem com o senador Sérgio Guerra, mas não terá jamais a capacidade de unificar o partido que tinha o deputado Sérgio Guerra.
Então quer dizer que a filha do senador Sérgio Guerra já descartada a possibilidade, já definiu que não será candidata?
Não será candidata, e em razão disso, Ney, o deputado estadual Claudiano Martins Filho, lá de Itaíba, já se apresentou ontem mesmo como candidato a deputado federal, segundo ele, para substituir o deputado Sérgio Guerra. O Claudiano Martins, a família dele controla quatro prefeituras naquela região. Tem a prefeitura de Itaíba, cujo prefeito é um irmão dele, Juliano. controla a prefeitura de Quipapá, que é o prefeito, é um primo dele, a de Manari e a de Inajá. Todos são seus parentes, primos ou irmãos. Então são quatro prefeituras, mais o município de Águas Belas, onde a família controla a oposição. Uma tia dele, Aurélia, foi candidata a prefeita, perdeu para o atual prefeito, que é do PT, Genivaldo Menezes. Então ele tem, agora tem uma presença ali em alguns municípios do Vale do Itaparica, Ibimirim, Petrolândia, entra também Arco Verde, Pedra, Venturosa. Ele foi votado em todos esses municípios. Então o Claudiano Martins já se lançou ontem à noite candidato a deputado federal para, segundo ele, tentar conquistar a cadeira que seria do deputado Sérgio Guerra.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:57, esse é o jornalista Hinaldo Sampaio participando conosco.
Entrevista.
O microfone tá aberto aqui. 8:57, converso agora com o vice-prefeito Dimas Dantas, aliás, o prefeito interino Dimas Dantas. O prefeito chegou aqui sem assessoria, né? Tá um prefeito diferente, imaginei que fosse chegar com toda uma estrutura. Pode pegar o microfone aqui, Dimas? Bom dia.
Bom dia, Ney, Eusébio, Romenig, todos os amigos e ouvintes da Rádio Polo.
Prefeito, até quando?
Bem, na ata tá, acho que até o dia 17.
Dia 17.
Eu acho que deve ser na segunda, não tenho certeza, mas acredito que pelo menos a licença do prefeito Edson Vieira foi até, se eu não estou enganado, até o dia 17.
Mas na prática, como é que está sendo esse dia a dia interino? Você já disse, inclusive, que a secretária de Educação está sendo Clécia interina.
Clécia interina, isso. Clécia hoje responde integralmente, porque eu não poderia acumular os dois cargos, portanto, fui exonerado da Secretaria de Educação e assumir a prefeitura, mas eu quero, já disse isso aqui, vou repetir, eu ao assumir, algumas pessoas até me perguntavam, e aí, você vai fazer? Não vou fazer absolutamente nada, porque eu não sou o prefeito, sou uma pessoa que estou ocupando um cargo interinamente.
Mas Augusto não era prefeito na época de Aragão,
mas aí
assumiu a prefeitura lá um bom período, né?
Por isso que eu acho importante que a história vai mostrando a conduta de cada um. Na época ele assumiu o Aragãozinho 30 dias e ele acabou com o governo dos 4 anos de Aragãozinho. Ele quis fazer em 30 dias um governo de 4 anos. Ao contrário, eu entendo que um vice, quando assume interinamente, como eu estou no caso, ele não deve fazer nada mais do que aquilo que o prefeito estava fazendo. Ele não deve querer inovar absolutamente nada, porque eu acho que isso é uma deslealdade com o prefeito titular. Outro fato era se eu assumisse em definitivo, aí seria eu que partiria a partir dali administrar a cidade. Mas hoje, na minha condição de interino, eu simplesmente assino os documentos que são necessários para envio de Tribunal de Contas, essas coisas todas, porque tem prazos, mas nenhuma decisão eu tomo que não seja a pedido do prefeito. Caso contrário, quando ele reassumir, ele toma as decisões que entenda que serem necessárias.
Essa situação, Dimas, serviu para quebrar um pouco daquilo que se tinha, de que havia um distanciamento, até uma falta de confiança entre você e o prefeito Edson Vieira?
Olha, eu vou ser bem sincero a você, só não confia em mim quem não me conhece. Porque ao longo dos anos, eu estou há 17 anos na política em Santa Cruz de Caparibe, ocupando cargos públicos. Estou há mais tempo, porque eu já fazia campanha pelo PT, essa coisa toda aqui em Santa Cruz. Mas sempre há especulação. Ah, Dimas sonha em ser prefeito, Dimas sonha em ser deputado, Dimas quer isso, Dimas quer aquilo. Se você observar a minha história, eu nunca briguei por espaço nenhum. O que eu sempre briguei é que aqueles que ocupam os espaços públicos dê o melhor de si em favor da população. Isso eu não abro mão. Por isso que nunca me comprometi com absolutamente ninguém, com grupo nenhum. O meu compromisso é com a sociedade que eu represento.
Você tem ciência que existia, não é? Porque duvidava que o Edson Vieira fosse deixar Dimas à frente da prefeitura.
Porque, eu vou repetir uma frase, se eu não me engano, foi de Dilma num debate contra a Serra. Muita gente, meia da gente com a régua deles. Então, muitas pessoas acreditam que por serem ambiciosos, por serem desleais, por serem desonestos, todos são. Porque se eles são, eles querem que isso torne-se uma regra. Mas ao contrário, eu tenho a minha conduta, eu sou uma pessoa que entendo que moralmente sou uma pessoa respeitável e que me respeito. Eticamente, busco me comportar de forma respeitosa e cumprindo exatamente o sentido do que é ética. Então, na verdade, algumas pessoas aqui que vivem agarrado no poder, quer dizer, vivem o tempo todo tentando nunca se distanciar do poder, é que eles, por serem assim, acham que todo mundo é. Mas se as pessoas observarem a minha conduta quando fui vereador com Hernando Silvestre, quando fui vereador com Zé Augusto no poder, com Toninho, hoje com Edson como vice, vão perceber que tudo que eu faço é em função de ajudar aquele administrador que eu estou junto. Ao contrário de alguns que se encostam para usufruírem ou tirarem proveito daquilo. Eu posso dar aqui uma lista, por exemplo, alguns que falam sobre Edson, pega as maiores decisões que o governo tomou até hoje aqui, que tem minha participação. Você pega, por exemplo, de organização de trânsito no centro, tirada de barracas e tudo, foi tudo eu, no sentido eu que eu quero dizer assim, em conjunto, trocando ideias com o prefeito. E isso tudo com o único intuito de ajudar a administração. Não sou uma pessoa que tento atropelar. Agora eu tenho um problema, sou uma pessoa de posição. Não fico em cima de muro, não acho que dê lealdade. Por exemplo, algumas pessoas tentaram apagar as obras do deputado Eduardo da Fonte, eu não admito. Como não admito que seja de Mendoncinha, de Paulo Rubio, de ninguém, nem de Zé Augusto. Eu entendo que nós temos que trabalhar com lealdade, e o povo tem a liberdade de decidir em quem quer votar. Bota as cartas na mesa, deixa o povo entender. Então, no meu caso, eu vou repetir, eu até hoje só busquei ajudar o governo de Edson Vieira e vou continuar até o último dia, porque se esse for o compromisso que eu assumi em um palanque. Essa desconfiança, eu estou com você, que algumas pessoas até dentro da prefeitura, que muitas vezes cheguei na prefeitura a entrar como se fosse um estranho, as pessoas me olhando de lado como quem diz, chegou o perigoso. Mas o perigoso para mim são aquelas pessoas que botam a mão no bolso do dinheiro do povo. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer, e também nunca vou enganar absolutamente ninguém. Se você perguntar, tem gente que diz, ah, Dimas mudou de lado. Eu nunca mudei de lado. Eu talvez seja um dos poucos políticos nessa cidade que nunca mudei de lado. Agora, as pessoas confundem lado com grupo, lado com lideranças. Ora, se eu tenho uma liderança aqui, que sobe num palanque e diz à população que se eleito for, vou trabalhar pro povo, isso e aquilo outro, que o outro tira o outro do poder porque o outro não presta, o outro tá roubando, o outro não faz nada, isso e aquilo. Quando você chega no poder, vai fazer tudo que o outro disse? Por que que eu vou me obrigar a ficar com essa pessoa? Porque ele pertence a um grupo? Quer dizer que eu estou aqui andando numa rua, todo mundo vai assaltar, um cidadão vem, um transeunte vem passando aí, transeunte, e ele vai sendo assaltado por aquele grupo. Eu obrigatoriamente tenho que ficar junto daquele grupo se eu não sou ladrão? Não, eu saio. Onde foi que eu mudei? Pelo contrário, eu mantive minha conduta. Sou honesto, sou adolescente, não vou roubar ninguém. Ao contrário de alguns que muitas vezes me criticam porque não tem o que pegar em mim. As pessoas se incomodam com Dimas, muitas vezes, quando eu digo alguns políticos da nossa cidade, porque eles não podem abrir a boca para dizer o que querem. Eu posso. Porque desses 17 anos, não tem um político nessa cidade que diga que um dia me deu uma sandália havaiana. Não tem um político que diga que me deu um litro de combustível. Não tem um eleitor nessa cidade que diga que eu pedi um voto a ele. Não tem um cidadão na cidade que diga que um dia Dimas prometeu dar um terreno a ele. Sabe por quê? Eu estou esse tempo todo porque eu sempre busquei ser eu. Dizer às pessoas o que sinto e o que penso. Se as pessoas entenderem que eu mereço a confiança delas, e até hoje, graças a Deus, tem entendido dessa forma, eu tenho buscado corresponder. Porque nesses últimos 4 anos de Santa Cruz, pega a maioria das obras que tiver, tem a minha participação no meio.
9:04, nós vamos para o intervalo e eu volto conversando com o Dimas Dantas. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos continuar essa conversa. Inclusive, Dimas esteve ontem em contato com Eduardo da Fonte, com o deputado federal Eduardo da Fonte. Esteve pessoalmente lá no Recife. Vamos falar sobre o cenário que se desenha para as eleições de 2014, deste ano de 2014. Daqui a pouco, depois do intervalo. Nove horas e 11 minutos, conversando aqui no estúdio com o vice-prefeito, prefeito interino, né? Dimas Dantas, que está aqui conosco agora. E claro, Dimas, que agora após o carnaval, o assunto já é, de fato, a eleição de 2014. Há todo um cenário sendo montado. Eu vou começar pelo estado de Pernambuco. Você esteve ontem com o deputado federal Eduardo da Fonte. O que é que foi tratado nessa conversa?
Primeiro o deputado queria saber de Santa Cruz de Caparibe e das obras, das emendas dele, como é que estavam, e eu disse a ele que praticamente todas estavam concluídas, né? Porque nós temos basicamente os assaltamentos, os calçamentos. Teve a participação dele na UPA 1, que agora virou UPA 2, que o governo de Edson Vieira, nosso governo, conseguiu ampliar, né? Tem uma UPA que vai ser construída. E posteriormente, claro, veio também a questão da morte de Sérgio Guerra, que ele era muito amigo de Sérgio Guerra, era um muito próximos, e queria saber como é que está a situação aqui em Santa Cruz, né? Eu dizia para ele que o prefeito Edson Ferreira tinha um compromisso, e esse era um compromisso público, com Sérgio Guerra. Entendia que agora o campo se abre mais, porque entendo que o deputado Eduardo da Fonte, nenhum deputado federal desses últimos mandatos conseguiu fazer tanto por Santa Cruz de Caparibe, e a gente percebe nas ruas as pessoas como são, como reconhecem esse trabalho que ele tem feito por Santa Cruz de Caparibe. Nós temos aí agora trabalhando contra o tempo para a questão da cozinha industrial, porque ela é complexa, porque poucas cidades, só uma cidade no Ceará que eu encontrei com a cozinha industrial, e aí tem que fazer um projeto, o projeto levaria muito tempo, nós temos um prazo muito curto para isso. Estou mandando uma pessoa da prefeitura aí ao Ceará para ver se a gente conversa com o engenheiro e, se possível, até compra o projeto, né? A prefeitura comprar o projeto para poder enviar, porque o deputado destinou R$1 milhão para essa cozinha industrial, e eu tenho certeza que nós estamos buscando construir ou fazer uma verdadeira revolução na educação de Santa Cruz de Caparibe. Esperamos concluir isso ao longo desses dois anos e pouco que faltam ainda para o término do mandato. Então, ontem, a nossa conversa com o deputado, inclusive com a presença do pastor Collins, que estava lá também, e o prefeito do Cabo, e nós conversávamos bastante. Foi uma conversa longa, e sem dúvida nenhuma, também entrou a discussão da questão da coligação do PP, né? Existe a possibilidade da esposa do pastor Collins ser candidata, né? É uma possibilidade. Existe uma possibilidade, inclusive, dela ser a vice de Armando Monteiro, né? E estão discutindo, e acho que vai ser interessante. E nós estamos também marcando uma visita do deputado Eduardo da Fonte para a próxima semana, ou, se não for possível, na outra, ou na próxima segunda, ou na outra segunda, ele estará aqui em Santa Cruz para que a gente possa conversar aqui nas emissoras de rádio, fazer uma visita ao Moda Centro, fazer uma visita nas ruas que foram asfaltadas com recursos dele, de calçamento dele. Enfim, nós precisamos que a população perceba que, além da conversa de emendas, é preciso que elas se concretizem. E de forma concreta, o que existe em Santa Cruz são as emendas do deputado Eduardo da Fonte, que se tornaram obras em nossa cidade.
Rubenique.
Dimas traz uma novidade aí, né? Uma possibilidade da missionária Michele Collins ser a vice de Armando Monteiro, né? Traz essa possibilidade, enquanto nós observamos na imprensa, né? Que o Eduardo da Fonte, de fato, lançaria a Michele e não abriria a mão, né? Mas eu estava até conversando com o Eusébio Dimas em off aqui, que o PP tentou trazer o chapão, né, dos pequenos partidos, o G6, e não estava tendo muito sucesso. Tentou o PROS, mas aí houve até aquele conflito com o José Augusto Maia, dizendo que o PROS estaria com Armando Monteiro. E aí a gente começou a observar, o Eusébio e eu aqui, que o PP também estaria só nessa empreitada. E aí precisaria de nomes, de bons nomes em diversas cidades das regiões. E aí nós até comentávamos aqui, o nome de Dimas Dantas estaria voltando, poderia voltar à pauta nessas discussões, e será que foi discutido ontem, nessa reunião, a possibilidade de Dimas novamente estar na boca do povo como candidato a deputado estadual, ou até mesmo federal, porque o PP vai precisar de nomes e de bons nomes, caso venha a sair só, né? Caso venha a sair só. E aí precisaria de bons nomes, mesmo tendo bons puxadores de voto, tanto na estadual como na federal. Nós temos aí o Cleiton Collins na estadual, que foi o mais votado na última eleição, e temos o Eduardo da Fonte, que foi um fenômeno na última eleição. Mas mesmo assim precisaria de bons votos. Dimas Dantas, o nome de Dimas Dantas partiu nessa reunião de ontem, com a possibilidade de sair como candidato a deputado novamente?
Não, Menigue, eu costumo sempre ser muito sincero com o que eu falo, porque eu acho que a política diz que é a arte de enganar. Eu penso diferente. Eu penso que a política seria o meio de fazer com que a população amadurecesse cada vez mais. Então, e amadurecendo através de informações corretas. De fato, ontem o deputado voltou a falar sobre a importância que eu viesse a ser candidato, mas eu mais uma vez repeti a ele que não tenho interesse em ser candidato a deputado, Mas ele me insistiu que eu pensasse, que eu refletisse mais, seria importante para o partido. Acho que é uma linha de raciocínio mais ou menos essa que você coloca, da importância do partido também ganhar corpo, né? Porque é importante que o partido torne-se, eles acreditam que podem fazer 3 ou 4 deputados federais, né? Tem uma coisa muito interessante. E a questão do estadual também seria muito importante, né? Mas eu vou conversar, eu acho que é uma possibilidade muito remota, mas ele pediu para eu pensar. E não custa nada pensar.
Você vai,
né?
Pensar? Vai,
claro,
pensar.
Vou pensar, vou refletir sobre isso.
Você dá tempo para pensar ainda? Dá quanto tempo?
Na verdade, isso uma semana e pouco, assim, eu resolvo. Antes dá.
O senhor não passou o ano 2003 todinho pensando
sobre isso? Não. Nem esse é o que eu disse a você. Na verdade, tem muita gente aqui que diz, Dimas tem desejo de ser isso. Não, eu tenho desejo, para ser bem sincero, que Santa Cruz seja muito, sempre muito bem representada. Não por mim, mas por pessoas que, de fato, comprometidas com a cidade, não comprometidas com interesses pessoais, não comprometidas com pessoas individuais. E, lamentavelmente, a gente ainda não chegou a esse nível em Santa Cruz. Eu vi agora de manhã um comentário de vocês sobre essa PE aqui. Vamos ser bem sinceros. É uma vergonha para o governo, é uma vergonha para nós que somos homens públicos em Santa Cruz de Cabaribe. Você tem uma cidade que depende exclusivamente das pessoas que vem de outros centros a Santa Cruz adquirir a mercadoria.
Escoação de mercadoria aí, viária.
Pronto, eu vou dar um exemplo ontem a você. Em razão dessa dificuldade da pista, ontem meu carro, amassaram meu carro. Estou parado, essa fila parou, veio um caminhão atrás do meu carro, bah, amassou meu carro. Tudo isso pela deficiência da pista. Então eu, por exemplo, se eu não fosse mais Santa Cruz, quantas vezes eu voltaria mais aqui? Eu vim aqui, tive um prejuízo com um veículo, nunca mais eu volto. Lamentavelmente, isso, a culpa não bota só no governo do estado, não, bota nos políticos da nossa cidade, que perdem tempo demais com essa mediocridade de brigar em Taboquinha, em Onda Azul, em Boca Preta e não sei o quê, quando na verdade isso deveria se restringir à disputa eleitoral local. Passou dali, por exemplo, agora nós vamos ter uma disputa eleitoral federal, vamos dizer assim, né? Estadual e federal. Essa discussão deve se ater no campo do interesse de Santa Cruz, não dos dois grupos. Ou seja, quem é o candidato ou os candidatos que podem mais colaborar com Santa Cruz de Cabaribe? Quais são os candidatos, por exemplo, a presidente da República, que tem uma visão de apoiar mais os microempresários e assim por diante? Quem é o candidato ao governo do estado que se identifica mais com isso? Quem são os deputados e assim por diante? Mas não. Ah, foi apresentado por fulano, foi apresentado por Beltrano. Sim, mas Beltrano levou em consideração o quê para apresentar fulano? Então eu acho que esse tipo de coisa que nós precisamos entender. E aí quando eu falo, quando eu saio daqui, algumas pessoas vão fazer uma série de interpretações. Não precisa fazer interpretação, que eu estou sendo direto. E estou sendo direto no sentido de quê? De que Santa Cruz, se não abrir o olho, isso eu venho dizendo há mais de uns 15 anos, ela corre o risco de amanhã quebrar.
Deixa eu interromper. Assim, o assunto da APE é importante, mas o outro é mais interessante ainda. Deixa eu ver se eu entendi. Eu perguntei se o senhor não passou 2013 pensando nisso. O senhor disse que não. Então, em 2013, você não pensava, sequer pensava em ser candidato a deputado estadual. Agora você vai pensar.
Não, vou pensar porque ele me pediu. Isso não quer dizer que eu vá aceitar. Mas eu vou pensar porque é um pedido dele, ele coloca
estadual,
o partido.
Estadual, não cogita se a possibilidade de federal, não.
Não, não tem interesse em ser candidato a federal, não tem
estrutura
política. Tem estrutura política para ser um candidato a federal, não. E outra coisa, eu vou repetir.
Mas se postula que a primeira-dama venha a ser e, no entanto...
Sim, mas aí é uma decisão, pelo menos comigo isso não foi discutido, né? Eu vejo a imprensa especulando, acredito que Edson, como um político que eu reputo como maduro, como um político hoje muito experiente, eu tenho certeza que ele ainda vai chamar todos, vamos discutir isso internamente. Porque eu particularmente, né, eu quero dizer, reiterar o que eu acabei de dizer. Eu acho que nós estamos na hora de darmos um salto na qualidade política de Santa Cruz de Cabaribe. Nós não podemos, essa cidade atingiu mais de 100 mil habitantes. Estamos aí com um caos de água, claro, tem uma seca absurda. Nós temos um quase caos na própria feira. Você não imaginar que você fez um investimento de 50, 60, sei lá quantos milhões, para um bem funcionar uma vez por semana. Você já parou para pensar a quantidade de agiotas que tem nessa cidade? E aí eu vou repetir uma historiazinha rápida, que eu não sei, que eu não acredito que seja verdadeira, mas contam que na Grande Depressão Americana, um pouco antes, o pai dos Kennedys, desceu do escritório dele, foi engraxar o sapato. E quando o engraxá estava, o engraxá te fala muito, perguntou a ele: o senhor aplica na bolsa? Ele disse: não. Ora, o homem multimilionário, não aplico. Ele disse: pois aqui todo dinheiro que eu ganho engraxando sapato, eu aplico na bolsa. Ele disse: pode parar. O cara disse: não. Ele disse: não, não terminei de engraxar não, mas pode parar. Quanto foi? Subiu. Mandou vender todas as ações dele. 15 dias depois, a bolsa americana quebrou. Qual foi o raciocínio dele? Nenhum país que até o engraxate, ao invés de produzir, está comprando papel, esse país está quebrado. Qual é o meu medo em Santa Cruz de Caparibe? Existe uma bola de neve girando dentro dessa cidade. Eu tomo dinheiro emprestado a Ney, aí amanhã, para eu pagar a Ney, eu não tenho, toma Eusébio. E essa bola está girando. Ela vai terminar estourando. E meu medo é que ela estoure com a cidade. Então, quando eu estou dizendo isso, como é que nós podemos ir paulatinamente resolvendo as situações? Com políticos, com visão, além dessa limitação que estamos aqui há 30 ou 40 anos discutindo as mesmas coisas. Fulano é vermelho, fulano é azul, fulano é boca preta, fulano é cabeção, cabecinha. E pode prestar atenção que a maioria das lideranças, não todas, mas a maioria só querem focar em taboquinha, nisso, em boca preta, nisso. Por quê? Porque eles sabem que se abriu o leque, eles vão ficar para trás. E isso que a gente precisa enxergar.
Voltando da depressão americana para o que a gente estava falando. Saindo do assunto da depressão americana, voltando para o que a gente estava falando.
Foi longe.
Qual o argumento que Eduardo da Fonte utilizou com base nesse cenário atual para tentar lhe convencer a ser candidato a deputado?
Veja bem, o que ele coloca é a importância do partido, do PP, crescer dentro de Pernambuco. O PP hoje gira em torno de Eduardo da Fonte, aqui em Pernambuco. Né? A votação que ele teve na última eleição deu a ele todos os créditos que nós esperamos que ele ultrapasse a votação que ele teve na última eleição. Né? Contudo, é preciso que o PP, porque eu acredito, eu vou dizer a opinião, se Eduardo da Fonte sair de novo creditado com a votação que ele acabou de ter ou mais, ele é candidato propenso ao governo do Estado numa próxima eleição, a disputar uma eleição de governo do Estado. Então é importante que o PP também ganhe corpo, porque você sabe, sem corpo dentro de um partido, só uma aventura que pode acontecer, como aconteceu com o Fernando Collor, mas isso é muito raro, né? Você precisa fazer alianças em torno de você, e para isso você precisa ter força, e força em política é mandato, seja de estadual, seja de federal. Então a ideia dele é exatamente fortalecer o partido, e ele entende que se eu fosse candidato aqui, poderia ter uma boa gama de votos, e ele poderia colaborar comigo em um ou dois municípios.
Mas aí fortalecer o partido não é a tese de Dimas ser cauda, não?
Não, que ele me garantiria mais uns dois ou três municípios para me eleger. Tá entendendo? Eu aqui disse a ele que eu não tenho, porque na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. O que acabei de dizer aqui, e vou repetir, Santa Cruz corre, na minha visão, um grande risco. Por essa razão, olha, há cerca de 13 ou 14 anos, não vou dizer com certeza, eu coloquei um projeto na Câmara de uso e abuso de drogas. Trouxe um comitê de Recife para fazer uma palestra aqui com pessoas, para a gente começar a trabalhar nas escolas a questão das drogas. Nunca foi colocado em prática. Eu fico imaginando esses garotos hoje de 18, 19, 20 anos, 21 anos, e para trás, vamos botar de 21 para trás, hoje muitos que morreram, muitos que estão presos, muitos que assassinaram, talvez não tivessem feito isso se não tivesse sido motivado pelas drogas. Mas pela negligência, isso não foi colocado em prática. Então qual é o meu projeto hoje? Meu projeto hoje é tentar cuidar melhor das crianças da gente. A parte quinta-feira, eu acho, não estou enganado, nós vamos aqui sair em cada uma das rádios. Nós estamos abrindo na próxima semana todos os centros. Centros esses que podem ter certeza, nenhuma escola desse município tem igual. Escolhemos os professores a dedo dentro disso. Professores que, de fato, comprometidos com a boa educação e boa formação dessas crianças de 4 e 5 anos. Estamos tomando todas as providências, claro, não existe milagre, mas não queremos fazer viver no faz de conta, mostrando números que não existem. Nós queremos encarar e sabendo o seguinte: estamos cuidando das futuras gerações, e nesse campo nós vamos tentar. Por isso que eu digo assim, minha intenção é ir até o final do governo na qualidade de secretário.
Saindo do assunto da educação, voltando rapidinho para o assunto que a gente estava, para a gente encerrar.
Eu sei que ia falar sobre educação.
Não, mas só para a gente encerrar, em quanto tempo sai essa decisão? Porque agora tem que ser definitiva.
Na,
né?
Próxima semana. Seria,
na próxima semana.
Só um detalhe. Primeiro, a habilidade do vice-prefeito, né? Prefeito interino, que nas perguntas, ele inicia respondendo a pergunta e depois fala assuntos sérios e tal.
Se mas o aí... apresentador não estiver prestando atenção, não, o negócio fica complicado.
Tem que fazer entrevista com ele para falar desses outros assuntos e tal. Mas a preocupação, inclusive, às vezes as questões conspiram, porque eu estava para fazer um elogio à Secretaria de Educação nesse sentido dos centros educacionais, porque eu estou observando e estão se abrindo vários, um leque de opções para as mães colocarem suas crianças lá. E também já fiz no texto do blog a questão dos projetos, né, para a questão das creches e tal. Eu gostaria de parabenizar frente a frente
toda o secretário e a equipe. Lá é a equipe toda, lá não é o secretário, não.
Exato. E aí, mas aí o Dimas está muito habilidoso nessa questão de responder ali, vai para cá. Mas Dimas, o Eduardo da Fonte, o PP, ele tem um interesse, né? Ele já tem gabarito de votos para ser candidato na majoritária. Tanto é que ele estava sendo cortejado pela Frente Popular, Eduardo Campos, e pelo Armando Monteiro. Para ele, e aí é uma questão de visão política, só teria fundamento na Frente Popular, que é quem está com a chance de ser, tem mais possibilidade de ser eleito. Ele só aceitaria, na minha visão, ser candidato a senador, por exemplo, na Frente Popular com o apoio de Eduardo Campos, com a possibilidade de ser eleito. Ele lançou a Michele Collins, né, como candidata, pré-candidata ao governo. Acredito eu também, com a possibilidade, ele enfatizou que poderia, que era para valer mesmo, que ela vai ser candidata e tal, mas eu acredito também que era como para mostrar força para ter uma indicação na vice de Armando, né? E a Michele, ela tá livre, ele tem, o PP tem 3 deputados federais, né? E a intenção, no mínimo, manter esses 3 deputados federais. Você acredita que o PP sairia nessa jornada sozinho, com a Michele Collins como candidata e o Eduardo da Fonte garantindo 2 ou 3 deputados federais e alguns estaduais?
Eu posso dizer a você, vou repetir as palavras dele. Ontem eu almocei com ele, com o pastor Collins, que é o esposo da possível candidata, mais o prefeito do Cabo, e o que foi colocado lá foi o seguinte: não existe uma decisão ainda tomada dentro do partido, mas é concreta essa possibilidade dela também ser a candidata. A candidata, vamos pensar nas piores das hipóteses, assim, por exemplo, numa hipótese boa. De ganhar, não. Vamos colocar que isso estaria muito além. Mas se ela conseguisse ter uma votação expressiva e conseguisse levar a eleição de Pernambuco para um segundo turno, iria dar respaldo também ao partido, né? Porque ele seria o fiel da balança na disputa final pelo governo, no segundo turno, pelo governo do estado de Pernambuco. Então essa é uma possibilidade concreta, né? Ela é uma pessoa que teve 10 mil votos como vereadora em Recife, é uma pessoa do mundo, do meio evangélico, muito bem relacionada. Nós sabemos hoje que a questão evangélica é muito forte nas decisões hoje políticas, porque são grupos que buscam, ou sempre seguem muito, a orientação dos seus líderes espirituais, né? E essa é uma coisa concreta. A outra parte também possível que eu vi é a possibilidade também de ser vice na chapa de Armando Monteiro. A questão de Eduardo da Fonte, de fato houve uma discussão, e aí eu estou com você, ele jamais sairia candidato a senador, acho que para arriscar, porque hoje a coisa mais segura seria do lado do atual governador. Mas existe aí uma série de coisas que vão ter que ser analisadas. Hoje Eduardo Campos é governador do estado de Pernambuco, está com a caneta na mão. A partir do início do final desse mês, né, abril, né, ele desembarca do governo. E você sabe que é o seguinte, tem muitos aliados que são aliados do poder, não são aliados da pessoa. Se Eduardo Campos, nas pesquisas, sinalizar que pode vencer a eleição para presidente da República, esse tipo de gente vai continuar junto. Mas se entender que não vai ganhar, ele vai ficar sem mandato, muitas dessas pessoas têm uma tendência a sair fora. Né? Então assim, Eduardo Campos hoje também tem muitos compromissos, por exemplo, tem Mendonça Filho, que acaba de aderir, que naturalmente ele deve estar garantindo parte dessa eleição. Jarbas Vasconcelos hoje está também na cota daqueles que precisam da ajuda dele para se eleger. São presidentes de partidos importantes, o PPS acaba de ir também. Tudo isso são compromissos que o governador está assumindo. Mas aí tem um outro problema: João Lira assume. João Lira disse a mim aqui em Santa Cruz que estava lutando para ser o candidato. Quem vai garantir que João Lira vai assumir o governo em Pernambuco e vai continuar alimentando todo esse arsenal que Eduardo Campos montou em estado de Pernambuco para fortalecer a candidatura do candidato dele ou dele próprio? Então, assim, são muitas questões que serão, naturalmente, ficariam mais claras a partir do momento que o governador desembarcar do governo. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso vai ficar mais claro.
Fazer um pequeno resumo do que Dimas falou, né? Dimas
Não é uma pergunta, não? É um
não, comentário. Mas é a pergunta, né? A necessidade do PP no nome de Dimas Dantas na região, né? O PP indo nessa empreitada sozinho, nessa candidatura da missionária Michelle Collins e nas suas proporcionais. A necessidade do PP, como Dimas bem falou aqui, no nome de Dimas Dantas na região, na necessidade de demarcar território e crescer para eleições futuras. Pode pesar na decisão de Dimas Dantas a disputar a vaga de deputado estadual?
Não, acho que não. Vou dizer assim, não. Vai ficar bem direto. Porque assim, eu vou repetir, meu Romenico, eu não sou uma pessoa que tem projetos futuros. Eu não sou muito assim. Eu sou muito de trabalhar com o concreto. E eu vou repetir. Eu acho que Santa Cruz está carente de lideranças. Eu vi aí um dia desses dizendo que a juventude taboquinha estava se reunindo. Mas o que eu observo é que é se reunindo, mas sobre a orientação dos mesmos. É preciso que se abra o campo, e aqui eu tentei, quando presidente da Câmara, criar uma escola de política lá na Câmara para formarmos novas lideranças. Mas lideranças essas com uma visão política avançada, não essa visão que, na verdade, é uma continuidade do mesmo. Quando você vê alguns jovens aí dizendo, aí um dia desse um jovem chegou lá dizendo a mim que queria participar, e pá, uma semana depois ele me ligou. Só, olha, eu soube que estão dizendo que você vai sair vai romper com o Edson, é porque meu pai é boca preta demais, e se romper com o Edson eu já estou longe de você. Enfim, qual é a visão política que esse jovem tem? Nenhuma. Ele continua sendo um seguidor com a mesma mentalidade que o pai dele tinha, que o avô dele tinha, que o bisavô dele tinha. Então, o que nós estamos precisando aqui é forjar novas lideranças, mas lideranças com uma visão diferenciada. Para mim, quando um jovem assume a história de que eu vou querer estar agora na campanha ou entrar no mundo político e já se autodefine, por exemplo, como taboquinha com boca preta, para mim, sinceramente, ele está querendo dar continuidade ao que existia quando Raimundo Aragão era vivo, quando Padre Zuzinho era vivo e assim por diante. Nós estamos precisando, nesse momento, que surjam pessoas que de fato tem uma visão de enxergar essa cidade, as necessidades dela e os caminhos que têm que serem percorridos para se atingir isso. Ou seja, nós precisamos que no futuro muito breve um prefeito dessa cidade tome uma decisão sem olhar quem é quem. Eu vou organizar a cidade, custe o que custar. Porque eu vou repetir, eu falei da batida, mas essa cidade, o que é que ela tem de atrativo para a gente manter esse comércio que ela tem? Então, as pessoas, assim, nós estamos muito ligados no nosso dia a dia, e as pessoas não percebem os riscos. Ora, uma cidade com 100 mil habitantes, que a gente passa um asfalto na rua, vira um sucesso? Uma cidade que você bota pedra é uma coisa que, desde que a gente tomou consciência, o ser humano entendeu que existia pedra. E até hoje ainda é uma festa em Santa Cruz quando se bota pedra numa rua. Então nós temos que perceber que perdemos muito tempo, estamos muito atrasados. Então eu quero, e tenho dito isso, que nós precisamos forjar a nova liderança. Então eu não me coloco como uma nova liderança, não, eu me coloco como uma pessoa disposto a ajudar ao surgimento de lideranças que não tenham vínculos com essas raízes, que já não conseguem servir nem atender a necessidade de Santa Cruz de Caparibe.
Eusébio
Dimas, então essa questão do seu pensar sobre a questão de Eduardo da Fonte, de você ser candidato a deputado estadual, seria mais ou menos você pensar, eu quero ser secretário de educação e vice-prefeito, ou eu quero ser deputado estadual, qual a contribuição que eu posso dar nessa esfera? Seria mais ou menos isso?
Exatamente. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, é essa a minha visão. Eu entendo que, por exemplo, já disse aqui um certo dia, até criaram uma polêmica com o Diogo, mas eu entendo que nós precisamos ter, por exemplo, deputados, e aí é uma conversa que eu ainda não tive com o Diogo, eu preciso ter deputados com posições mais firmes dentro da Assembleia. Porque eu sempre costumo dizer assim, você não só respeita a pessoa porque é aliada, você respeita a pessoa pelas posições que ela toma. Então, quando você toma posições fortes, eu duvido que uma liderança de um governo seja escolhida dentro de uma câmara, de uma assembleia, porque é conveniente. Normalmente você escolhe as lideranças pelas posições que aquela pessoa toma. Leva ela a assumir a liderança, porque é nato, isso surge dela. Então acho que Santa Cruz está faltando bater mais forte na bancada, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da tribuna da Assembleia. O governo precisa sentir que ele não faz favor a Santa Cruz, que não faz favor a Toritama, que não faz favor à nossa região. Nós é que estamos, em certo ponto, sustentando parte da economia do estado de Pernambuco. Então é preciso que a gente exija mais, se faça sentir mais. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar é Petrolina. Petrolina, existe um embate imenso interno deles, mas na hora que sai dos limites de Petrolina, todos brigam em favor de Petrolina. Olha o que Petrolina é hoje. Então Santa Cruz Caparibe já poderia estar num estágio muito mais avançado. Mas repito, eu chego dentro do governador, baixo a crista porque sou aliado dele. Amanhã o governador vem e consegue outro grupo, baixo a crista porque é aliado dele. E a cidade fica onde? Então eu acho que nesse campo, e aí eu estou com você, a minha preocupação hoje é que a pergunta, eu vou até refazê-la assim, a colocação. Se é mais importante hoje para Santa Cruz que eu me mantenha na Secretaria da Educação ou que eu vá para uma Assembleia? Ou correr o risco até de não ir, vamos dizer assim, porque também você não tem eleição, ninguém tem certeza. Acredito eu que no caminho que nós, lá dentro da Secretaria, que não sou eu, repito, todos dentro da Secretaria hoje opinam e decidem. Não só eu, o secretário, não. Se nós conseguirmos, daqui a 5, 10 anos, termos jovens com outra mentalidade, com outra visão, eu tenho certeza que eu vou contribuir muito mais do que estar numa Assembleia. Essa é a minha visão. Então, por essa razão que eu disse a ele que vou pensar, mas a grande probabilidade, muito, muito grande, é de que eu não seja de fato. Hoje eu entendo que daqui mais a 20 anos, pois não.
Essa decisão, ela é assim, pessoal. Eu me refiro ao seguinte, se as pessoas entenderem que é mais importante Dimas na Assembleia Legislativa, a voz que vem das ruas, será ouvida por Dimas Dantas?
Ah, não tenha dúvida. Disso aí eu vou lhe dizer porquê. Eu acho que eu falei, não cheguei onde você atingiu, Ney. Não tenha dúvida. Eu seria um candidato a deputado com a minha consciência tranquila sobre isso. Se houvesse, de fato, um entendimento de que era importante que Dimas estivesse na Assembleia de Pernambuco, dentro da cidade, que eu quero dizer. Aí não tem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Santa Cruz hoje não precisa de outra cidade para eleger um deputado, não. Ela sozinha elege um deputado estadual. Basta que a cidade entenda que aquele candidato é aquele candidato que vai representar bem sua cidade, que vai fazer com que o estado de Pernambuco sinta a presença da cidade lá na Assembleia Legislativa. A gente não precisa de... E, aliás, Santa Cruz sempre foi a liderança de toda essa região. Se um deputado, hoje, mostrar a toda a região um candidato que, de fato, não vai ser uma pessoa de andar com a cuia na mão, nem andar dando uma de coitadinho, nem de pobrezinho, mas exigir, em nome de uma população, direitos que são inalienáveis a eles, não tenha dúvida que nós iríamos ter uma repercussão imensa aqui. Mas, é como eu disse, isso é uma decisão do povo, e essa consulta, a gente sabe que ela nem sempre é feita, porque, lamentavelmente, nós ainda somos muito influenciados, né?
Para a gente começar a fechar a entrevista, uma pergunta também que eu tenho certeza que as pessoas estão querendo saber. Cogita-se, o senhor disse que não houve um encontro ainda, uma reunião política para se falar sobre isso. Mas está nas ruas o nome de Alessandra Vieira e na política também. O presidente da Câmara, Júnior Gomes, recentemente se referiu a Alessandra Vieira como nossa futura deputada, não foi isso? Na tribuna da Câmara. Então, isso deixou de estar no oficioso, passou ao oficial já. Havendo isso, realmente, com a saída de Sérgio Guerra, o desaparecimento de Sérgio Guerra, o senhor fica com a Alessandra Vieira, maior parte do grupo, seguindo esse caminho, ou permanece aliado e apoiando a candidatura de Eduardo da Fonte?
Como colocou o Romenick, quem entende xadrez, ele falou, não é nenhuma diminuição que ele colocou o peão. Mas quem não entende xadrez, pode entender peão como um peão de boiadeiro, um peão, uma coisa, né? Pode ter um duplo sentido. Mas eu quero dizer uma coisa a você, Ney. E por que não o grupo apoia Eduardo da Fonte? Eu faço uma pergunta séria. Eduardo da Fonte participou ativamente da nossa campanha aqui. É uma pessoa que hoje eu não tenho dúvida. Se o grupo inteiro apoiasse Eduardo da Fonte, Eduardo da Fonte teria aqui em torno de 20 a 25 mil votos dentro dessa cidade. Porque basta você andar na rua e perceber como o povo é grato a ele. Então eu faço uma pergunta. Por que não Eduardo da Fonte? Eu entendo que seria o melhor nome hoje para Santa Cruz de Caparibe. Uma pessoa hoje que ocupa um espaço imenso dentro da Câmara de Deputados, é presidente de uma das comissões mais importantes da Assembleia, líder do seu partido, líder de uma bancada, que é semanalmente ou quinzenalmente tem reunião com a presidente da República. Enfim, nós temos o PP comanda um ministério importantíssimo, que é o das cidades. Enfim, nós teríamos toda uma gama de razões para apoiar Eduardo da Fonte.
Só um detalhe, o Eduardo da Fonte fica difícil, tal como Mendocinha, nesse sentido, por conta que Eduardo da Fonte, a tendência ou é sair só, ou é sair com Armando. Eu acho que muito dificilmente ele vai para o chapão de Eduardo Campos. Mas poderia, e a Frente poderia chegar aqui e aí dizia, por que não o grupo apoiar Paulo Rubem?
Né? Mas como o Ronaldo Pacas disse em relação
ao disse, o Ronaldo Pacas é o que está mais afastado da possibilidade, porque o Mendoncinha fez campanha contra Edson Vieira e contra Dimas. Né? O Paulo Rubem, o Eduardo da Fonte estavam junto com o Edson Vieira, poderia ter uma possibilidade. E o Eduardo da Fonte seria um nome, acredito que estivesse junto com o Eduardo Campos, que seria muito, muito, muito bem, tem uma votação muito bem expressiva aqui na cidade. Mas aí.
O que eu concordo com você. Eu, particularmente, deixa eu dizer, eu tenho o maior respeito também para Paulo Rubens. O que eu falo é em relação à cidade. Claro. Paulo Rubens é uma pessoa que tem também buscado ajudar a Santa Cruz, mas hoje, perante a sociedade de Santa Cruz de Caparibe, o nome mais forte a deputado de Santa Cruz, não tenha dúvida,
com certeza,
Eduardo da Fonte. Então, o que eu estou querendo colocar, que seria importante pela própria representatividade que ele tem hoje na Câmara de Deputados lá em Brasília. Então, esse é um aspecto, agora eu vou deixar claro. O meu candidato a deputado federal é Eduardo da Fonte. Posso deixar dúvidas sobre isso, mesmo. E eu quero também dizer uma coisa. Desculpe, Eusébio.
Independente de construção de candidatura local ou não?
Não, porque eu não tenho. Não vou dizer um compromisso pessoal. Eu tenho um compromisso com o Eduardo da Fonte em razão de Santa Cruz de Caparibe. Eu, quando apoiei Eduardo da Fonte, na época, contra Zé Augusto, do lado de Zé Augusto, apoiei porque Eduardo da Fonte já tinha alocado uma série de recursos e tinham deixado ele sozinho. Ele não ia ter apoio em Santa Cruz, apesar de terem prometido isso a ele, mas todos retiraram por causa do Zé Augusto e eu fiquei sozinho. Agora, vou repetir uma coisa, não vejo nenhum problema de Alessandra ser candidata, não, nem ela, nem Diogo. Para mim, todo cidadão que tem um título de eleitor, filiado a um partido, tem o direito de ser candidato. Agora, para mim, são as razões que levam alguém a ser candidato. Por que razão? Onde é que pode trazer? Porque, por exemplo, vocês vão me perdoar, aqui na bancada hoje de manhã eu ouvi dizer, o embate entre Alessandra e Zé Augusto, qual é o resultado que isso vai trazer para Santa Cruz? Qual é o proveito que Santa Cruz vai tirar disso? O que é que interessa isso a Santa Cruz de Caparibe? Aqui nós não estamos num ringue de luta de boxe e seria desleal Zé Augusto brigar com a dama, né? Então, na verdade, o que eu acho, a discussão é quem pode produzir mais por Santa Cruz de Caparibe. Quem pode atender mais às necessidades de Santa Cruz de Caparibe. Aí eu entendo que nós estamos no campo político. Agora eu discuti. Ah, vamos disputar entre Zé Augusto e Alessandra quem vai ter mais voto. Me perdoe quem está me ouvindo, mas isso é mediocridade demais. Isso é comprometer o futuro nosso e principalmente dessas crianças que estão hoje em Santa Cruz de Caparibe.
Ainda tem tempo, Ney?
Vamos encerrar, mas...
mas só dois detalhes. A questão do peão de Rominique é porque ele colocou peão rebelde. Eu discordei nesse sentido, do rebelde. Porque Dilma não está sendo rebelde.
Não.
E foi Eduardo da Fonte, nem a Fran e o Paulo Rubem. Por quê? Porque já vinha de longa data e os serviços que eles estavam prestando. Só um detalhe nesse sentido.
9:50, final do programa. Rendeu muito hoje, né?
Hoje, né?
Com certeza. Agradecendo aqui ao Dimas Dantas, prefeito interino, né?
Quando eu saí da política, aí eu vou vir para aqui pra gente fazer...
Debater, não é isso?
Debater diariamente, discutir. Porque se é uma coisa que eu adoro, é discutir política. Não a politicagem, mas a política, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro falando, porque eu sempre digo, eu joguei futebol. Futebol é uma paixão nacional, mas entre o futebol e a política, eu fico com a política. Gosto muito mais da política.
Quando sair da política só, né?
É quando sair, tá breve.
Levando-se em consideração que o mandato do deputado é 4 anos,
vai demorar mais uns 4.
Dimas, muito obrigado pela presença.
Obrigado a todos vocês, estamos à discussão. Quero dizer a você, Ney, que já vou fazer aqui uma auto-solicitação. Acredito que na próxima quinta-feira nós vamos fazer aí uma caminhada nas emissoras para anunciar a inauguração dos centros, a abertura dos centros educacionais, mostrar os números que isso trouxe de benefício para Santa Cruz de Caparibe. Só para você ter uma ideia, com essa abertura desse centro, nós criamos aí pelo menos mais 1.200 vagas para os nossos alunos. Enfim, nós queremos trazer aqui números também para mostrar à população a importância desses centros e a importância das mudanças que estamos implementando na educação de Santa Cruz de Caparibe.
Quinta-feira, 8 da manhã, aqui Isso. na Rádio Polo. 9h52, um abraço a todos, voltaremos amanhã.
Bom dia para vocês, pessoal.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.